Boa noite.
Boa noite.
E estamos com mais um giro de notícias do Groundcast. Eu sou o Fábio, o âncora número 1, e do outro lado, o âncora número 2, o senhor César.
É isso aí, estamos aí.
Pô, César, a gente tá num programa de notícias, vamos fingir que a gente é sério, pelo menos uma vez, porque as notícias não são nem um pouco sérias, cara. Ou pelo menos eu acho que elas não são.
Não tem como, tem que entrar no clima já.
Não, cara, é assim. Eu gostava muito do Comentando Notícias, porque era um programa muito legal, mas eu acho que eu entendo quando a gente parou uma vez, que a gente conversou e resolveu parar, porque a gente tava perdendo muito a mão. Afinal de contas, a gente tava comentando qualquer bosta que virava notícia. E aí você voltou e falou, não, vamos pegar uma notícia de música, vamos comentar aqui as notícias, que a gente normalmente comenta no começo do programa. E eu tava pensando, pô, vai demorar pra caralho pra montar um programa de giro de notícias de novo, né? Que no ano passado, que a gente levou acho, quatro meses pra montar a pauta. Mas essas semanas, cara, mano, o mundo da música se veio muito de bosta. Muita coisa legal também, né não, César?
Pois é.
E assim, tem uma notícia que não tá aqui na pauta, mas só pra gente poder abrir o programa. Show da Madonna em Copacabana. O que você tem a dizer sobre isso, César?
Ah, cara, não tem muito o que dizer não, sinceramente. É aquele negócio, vai ter muito roubo de celular, capaz de ter arrastão. E aquele negócio, vai ter um monte de gente lá, né? Porque vai ser na praia, né? Acho que vai ser gratuito também.
Vai ser de graça. O que eu acho, assim, mais impressionante. Rolling Stones teve o maior público da banda, eu acho que o maior público de show no mundo, aquele show que eles fizeram na praia. Imagina como vai ser o da Madonna.
Foi 1 milhão de pessoas.
1 milhão de pessoas, cara. E eu acho que só não foi mais porque não cabia mais gente. E assim, o que eu acho dessa notícia? Eu acho que é legal, embora eu questione muito a questão da estrutura pra tanta gente, porque é difícil primeiro você ter show desse tamanho pro Rio de Janeiro. Vamos ser sinceros. A maior parte dos artistas grandes não passa pelo Rio, e tem uma série de razões pra isso, tá? Inclusive, eu lembro que o Barcinski tinha comentado uma vez de por que ele não consegue produzir show no Rio, porque ele virou produtor de show também. Ele fala que o custo de produção não compensa o retorno, porque as pessoas não vão. É foda imaginar isso. Você vai ter um show, você vai ter um custo, sei lá, pra fazer aquele show de 50 mil reais, e você não consegue cobrir o custo. Tanto que uma amiga minha, que é produtora, ela mudou lá pra Pernambuco, né, porque ela tava cansada do Rio de Janeiro, foi mudar pra morar em Pernambuco, pra criar o filho dela num lugar mais sossegado, e ela ficou 2 anos sem trabalhar com música. Por conta dos perrengues no Rio. Agora ela voltou a trabalhar com música, agora ela reativou a gravadora dela pra tentar ver se engrena alguma coisa, mas ela já não mora mais no Rio de Janeiro. Então eu acho legal, de verdade, de você oferecer um show que é muito caro pra um público poder assistir e comprovar. Aí vamos pegar uma coisa que eu li esses dias, né? Tem gente que acha que o brasileiro não gosta de cultura. 2024, eu tenho que ler isso. Vai, César, pode comentar com a sua empáfia sobre essa afirmação tão característica do jovem tuiteiro.
Cara, na verdade tem 40, 50 milhões de brasileiros que não gostam mesmo, né? Tanto que fomentam aí sertanejo e outras merdas, né? Tem uma galera aí que usa camisas do Brasil, né?
Sim, não, a gente tem o pessoal que olha pra pneu, essas coisas tudo, mas, cara, dizer que brasileiro não consome cultura é uma bobagem, sabe? Uma bobagem. Porque a questão é, cultura não é acessível. O César pontuou muito bem esse problema quando a gente fala de preço de show. E eu acho que tá certo, tá? César, R$16,80 é caro pro ingresso. E sim, ele é caro pro ingresso. Por mais que eu possa pagar se tiver um show, é caro pro ingresso. O salário mínimo tá em quanto? Em 1.200, né?
Sim.
1.200, acho que dá quase 1.300. Um ingresso de show a 180, que é a média dos shows pequenos, a pessoa é praticamente quase 12 a 13% de um salário. E eu acho que isso é um problema. Porque, assim, isso pra ver um show. Nós não estamos incluindo o custo pra ir até lá, porque normalmente o show não vai ser perto de cada pessoa. O custo pra se manter lá, que não vai ser barato, ela vai ter que comer alguma coisa, tem que beber alguma coisa. Então, chuto que desse 180, ela vai gastar uns 250, com muita sorte. Não é barato, cara. 250 já aumentando um pouco essa cifra, e a gente já foi pra, assim, calculando muito porcamente, uns 30% de um salário mínimo. Claro, muita gente não ganha um salário mínimo, mas eu uso como comparação para vocês verem que não é acessível. Cultura não é acessível, não é verdade, César?
É, se pensar em show, realmente é uma coisa assim. É que, por exemplo, tem outras facetas da cultura que são mais acessíveis, né? Só que aí também não tem a divulgação, não tem. Muitas vezes não consegue chamar o grande público, né? Como, por exemplo, o teatro.
Que é caro também, é uma coisa caríssima. E os teatros têm um problema, ainda que sendo um problema maior. É difícil de você chegar lá se você não tiver carro. A maior parte dos teatros é quase impossível você chegar no lugar indo e voltando de condução. E aí as peças de teatro vão acabar tipo 11 horas da noite. E aí? Se você é uma pessoa que nem eu, que depende do transporte público, você vai como? Sabe? Eu acho difícil. É que nem uma coisa que o pessoal não pensa. Pergunta a pessoa aqui de São Paulo. Primeiro que boa parte dos centros culturais para ver as coisas estão aqui em São Paulo. Ah, mas tem em Minas Gerais. Não, cara, a maior parte dos centros culturais de qualquer coisa que você pode imaginar estão concentrados aqui em São Paulo. Fora do estado de São Paulo tem muito pouco lugar. E eu acho isso uma pena. Porque, exceto o local que tem patrimônio histórico, você não tem tanto lugar assim em termos de cultura para poder visitar ou fazer. São Paulo tem bastante. Só que, por exemplo, entrada para você ir numa exibição lá do Museu de Imagem e Som. Em média, 40 conto. Isso é barato? Não, não é. Barato era, quando eu estava nos Estados Unidos, você queria ver uma exposição, você pagava 6 dólares. Isso é barato. Porque o salário médio das pessoas é em torno de 5 mil. Então, isso é barato. Agora, 40 conto. E mais uma vez, assim, custo do transporte, custo da alimentação. Pensando que a pessoa vai sozinha. Se ela foi em família, cara, morreu ali um terço do salário mínimo. Ela foi em família. Então é isso, cara. E por isso que eu acho que esse show ele é importante. Por mais que seja uma artista, que eu tenho muitas críticas, eu acho que é uma coisa bacana, você não acha? Nesse sentido de dar
acesso. Mas é o tipo de artista que faz sentido fazer esse tipo de show. Tipo, igual foi Rolling Stones, entendeu? Fosse um outro artista, não ia ter tanta gente, não ia atrair tanta gente, entendeu?
Concordo.
É o tamanho de artista que tem que fazer esse tipo de show. Tem, entre aspas, né? Mas que faz sentido fazer esse tipo de show, né?
Faz, e eu concordo contigo, cara. Eu concordo. Faz muito sentido. Aliás, o próximo que eu gostaria muito de ver num show desses, e também lotaria igual, tá? Por causa do espaço físico. Imagina um show do Iron Maiden ou do Metallica nesse formato.
Ah, mas eu acho que não ia ser tanto assim, não, cara. Não ia mobilizar tanto. Não sei.
Cara, mobiliza.
Tenho as dúvidas.
Mobiliza. Mobiliza ao ponto que às vezes os caras têm que fazer show extra, principalmente Metallica. Por alguma razão, Metallica ainda consegue um pouco mais.
Ah, mas faz show extra porque, porra, você vai ver 60 mil pessoas no show. A gente tá falando aí de um local que pode receber aí 1 milhão de pessoas, pelo menos.
Ah, não, sim, pelo menos, que eu acho que vai dar mais. Não, e assim, artistas muito pop que essas pessoas não teriam a chance de ver. Eu acho que isso é legal daí pontuar. Mas vamos para as nossas notícias. Eu vou fazer aquele troca-troca. Primeiro que vai um, depois vai outro. A gente lê. Na verdade, é um resumo da notícia, tá? A gente não vai comentar a notícia inteira, mas é um resumão. E vamos ver se a gente consegue ir até o final. Então, começa contigo, César. Vamos fazer as notícias na ordem.
Tá bom. Geezer Butler realmente não gosta de Never Say Die do Black Sabbath. O lendário baixista do Black Sabbath, Geezer Butler, revelou em uma recente entrevista que realmente não gosta do álbum Never Say Die da banda. Butler explicou que o disco foi gravado durante um momento difícil na história da banda, com problemas pessoais e vícios em drogas, afetando o processo de composição e gravação. Ele disse que o resultado final não atingiu o padrão que a banda esperava e que ele preferiria não tocar nenhuma música do álbum ao vivo. Apesar de sua opinião negativa, Butler reconheceu que algumas músicas do álbum são populares entre os fãs e que ele respeita a opinião deles. E realmente é isso, né? Porque...
Então, cara, eu não gosto desse disco. O pior que é, eu não gosto desse disco. Mas eu não gosto desse disco porque pra mim ele tem uma cara de hard rock que me irrita.
Então, é um disco de despedida, né? Tipo, então... O Ozzy já tava com a cabeça fora, né? Então... E realmente, você tem aí músicas fraquíssimas, né? Tipo, mesmo você pega músicas conhecidas como a música título, né? Never Say Die, né? E outras, elas não chegam aos pés de outros momentos da banda, né?
Não, assim, se a gente vai falar de um disco fraco, um disco fraco do Black Sabbath, é o anterior. O anterior é um disco fraco. O Technical Ecstasy. Embora eu goste muito da capa desse disco, ele é um disco fraco. Fraco, fraco, fraco em todos os sentidos. Esse disco, o Never Say Die, é uma merda. É isso. O nível já foi muito pra baixo, sabe? Porque, pelo menos, o Technical Ecstasy é um disco ouvível, vamos dizer assim. É ouvível. Mas eu acho uma merda, cara. É porque, assim, vamos ser francos que, depois do Sabotage, que já era um disco mais pop, é difícil eles conseguirem fazer alguma coisa, porque já tava mostrando que a banda ia pro vinagre, sabe? Mas é um disco bom ainda. Ainda o Sabotage é um baita de um disco bom. Pô, você tem música como Rolling the Sky. Puta, Rolling the Sky é do caralho, mano. Eu acho que uma das melhores músicas dessa fase mais pop do Black Sabbath. Symptom of the Universe, que tem um lado meio psicodélico no meio, que eu acho fantástico, fantástico.
Sim.
Vai, a Megalomania, que é ok, tá, que é ok. Mas assim, é um disco legal. Agora a gente chega no Never Say Never. Não dá, cara. Never Say Never. Cara, não dá, mano, não dá. É intragável esse disco. Mas também eu entendo o que o Geezer Butler coloca. É um disco que os fãs não gostam, a maioria não gosta desse disco. É um disco que o pessoal tava com muito problema, que o Ozzy tava loucaço de pó e álcool.
É, não só o Ozzy, né? Os outros membros da banda também estavam, né?
Que é um problema, aliás. Se a gente for pensar essas bandas dos anos 70, do começo dos anos 80, muitas delas começaram a ter problemas com álcool e drogas. E isso se reflete muito nos discos que os caras estão piradão, sabe? Eu vejo pelo Mustaine. Mustaine, ele era um Zé Droguinha. Inclusive, foi por isso que ele foi expulso do Metallica. Ele era um pinguço e um Zé Droguinha. Gravou algumas coisas legais, mas, cara... Ele decidiu virar crentelho e ele lança o Euthanasia. Porra, mano. Olha a mudança que faz o cara ficar limpo, sabe? E eu acho foda. Mas assim, eu concordo com o Geezer. E eu imagino o quanto deve ser ruim pra banda lembrar disso. Porque assim, eu não conheço nenhum show do Black Sabbath, da última encarnação que eles tiveram, que tocou uma música desse disco.
É, porque o que você vai ter é a música título e uma ou outra aí que alguém possa gostar, né? Olha lá.
Pois é. Agora, vamos chegar em duas notícias em uma, porque isso aqui merece, cara. Isso aqui merece. A chamada das duas notícias que eu juntei é: Kanye West veste camiseta do Burzum e Varg comenta. É, aconteceu o seguinte, né? O Kanye West tava junto com o JPEG Mafia, né? E ele apareceu com uma coisa do Burzum.
É, tá no quem? Sei.
Então, é um rapper experimental chamado JPEG Mafia. Sei que você não conhece, porque eu sei que o Sr. César só escuta coisas que tem no mínimo um século de existência.
Pô, pelo amor de Deus, o cara tem um puta de um nome artístico de nerdola, vai tomar no cu.
Mas a música é boa, cara. A música é boa, por incrível que pareça, a música é muito boa. Eu também achei meio esquisitinho, mas eu acho que o 100 Sex é pior, que é uma dupla, e eu acho que é uma música que eu não gosto tanto, assim. Mas é hip hop experimental, estilo teco de glitch, music, é legal pra caramba. Um dos primeiros grandes nomes do rap experimental. Só que assim... Eu coloquei a foto, César. Eu quero que você olhe o Kanye West usando a camisa do Burzum. Deve ser a segunda parte da notícia e eu quero comentários.
Ele acha que é o Pantera Negra com esse colarzinho, né? Puta que pariu.
Nossa, assim, eu não entendi. Tudo bem que o Kanye West, que agora ele fez uma postagem acusando o Rick Rubin de introduzi-lo ao QAnon, ou seja, muito confiável, que ele acabou de falar, né? É um cara que... Que na verdade Kanye West virou Yeah, né? Depois que ele se converteu. Virou Yeah. Mas continuando o Kanye West. E assim, eu acho engraçado porque o Kanye West, ele tá tentando gabaritar todas as atrocidades que ele pode falar contra a humanidade, cara. De verdade, ele tá querendo gabaritar. De artista mais escroto possível. Tá querendo passar G.G. Allin em ser um cara controverso. E olha que o G.G. Allin fez muita coisa. Inclusive, foi preso algumas vezes por isso. Só que, cara, vamos lembrar, quem que é Burzum, César? Talvez nosso ouvinte seja aquela pessoa acostumada a falar com música pop, que eu duvido muito, mas pode acontecer. Quem que é Burzum, César?
Burzum é uma banda de black metal que acabou por conta de um crime passional.
Eu acho que a resolução é excelente.
Vamos ser sinceros.
Pior que ele não acabou.
Vamos ser sinceros.
Ele não acabou porque ele fez disco na prisão ainda por cima.
Ah, sim, é... Não, tudo bem. Teve uma drástica mudança de formação por conta de um crime passional. O Sr. Varg aqui, né? Ele convidou pra fora da vida o Euronymous, que era o seu parceiro de banda. Um dos seus parceiros, né?
Não, é que não era parceiro. Ele fazia tudo sozinho no Burzum. O Vargão do povo. O Sr. Christian, né? Olha como era o nome dele.
É,
mudar.
O Christian, que ele odeia. Que se chamem ele de Christian.
Ele odiava, tanto que por isso que ele mudou de nome. Christian pegava mal. E assim, cara, o problema do Varg é que o Varg é racista pra caralho.
Não, cara, se fosse só racista, o cara é um filho da puta. Sabe? O racismo é uma das facetas de como o cara ele é um filho da puta. Tipo, pô, a gente tem que lembrar que o cara foi preso na França porque tinha um arsenal dentro de casa.
Exato, cara. Sabe? E ele continua morando lá.
Em casa.
Aliás, ele teve que mudar pra França porque na Noruega ele não é bem-vindo.
Sim. Aliás, ele é um daqueles caras aí, né, que acaba fazendo a Suécia tendo que mudar a legislação, porque são caras que são muito retardados, né?
Não, a Noruega.
Da Suécia, que, tipo,
a Noruega, eles mudaram o código penal deles pro Varg poder ficar mais tempo preso.
Sim.
Sabe? O negócio é feio. Porque a Noruega nunca tinha lidado com um crime tão brutal. É, quer dizer, não é que era um crime tão brutal. Cara, o Breivik conseguiu ser pior, o cara lá que. Cristão Sim. fundamentalista que matou
é, depois, né?
Mas o Varg, ele mostrou uma coisa, e eu acho que isso, como um estudo antropológico, é muito interessante. O grande problema do povo dos países nórdicos, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, é que o pessoal cria um senso de que, nossa, eles têm nível de educação, nível sociocultural gigantesco. Mas, cara, você vai chafurdar na história desses países? Os caras têm um monte de cristão retardado, cara. Sim. Os caras têm um monte de cristão retardado.
Começando que eles têm todo esse nível tal, explorando outros países, né? Mas isso não vem ao caso. Mas é aquele negócio. Eu acho que para caras como Breivik e como Varg, o que funcionaria era a Noruega ter um prisão padrão brasileiro.
Assim?
Tipo, faz um buraco no chão ali pro cara fazer as necessidades, o cara dormir num pedaço de pedra, sabe? Porque é que sei lá, né? Pra mim, eu acho que esse tipo de gente, cara, você passa direto, manda eles lá pra turminha lá conversar junto com o Olavo e com o Hitler, caralho. Não tem porquê, é um cara que não vai trazer nada de útil pra ninguém, sabe?
E o Varg é a prova também que a tal da ressocialização que a Noruega diz que faz com os criminosos não funciona.
É, porque ele continua do mesmo jeito, ele só não matou mais ninguém, por enquanto.
Não, e sem contar que assim, a gente tá falando de um cara que inclusive popularizou, né, o Vampetaço, depois que ele veio falar merda de brasileiro no Twitter. Que inclusive Vampetaço ou Barbari. É só isso que eu tenho pra dizer. E o cara ficou muito mordido. Ele trancou o perfil, ele desativou o perfil por um tempo depois do Vampetaço. Porque ele tinha dito que pra ele não fazia sentido que latino gostasse de burzum. É isso. O que não faz sentido mesmo, porque o projeto é uma bosta.
Sim.
Tá, eu assumo as qualidades do projeto Burzum por ser uma coisa que feita no modo mais experimental e porco possível, justamente por causa que você não precisava daquele refinamento que o heavy metal tinha. Ok, mas morre aí, cara. Morre aí. Mas beleza. Aí o Kanye West foi usando a camisa do Burzum, aquela camiseta lá do Varg segurando um porrete medieval. E antes de eu comentar outra notícia, César, baixa mais um pouquinho e olha o disco Vultures, lançado pelo Kanye West, que, segundo algumas pessoas, e eu tenho um pouco das minhas dúvidas sobre isso, se é realmente isso, com base específica desse disco, que dizem que se inspirou no Philosophen do Burzum para fazer essa capa. Eu acho que a única coisa que é parecida é o logo do disco, que ficou igual. Embora ele utilize uma fonte que o povo do hip hop usa muito, mas ela é muito parecida com a fonte do Burzum. E o fato de ser em tom de sépia.
Sim, faz muito sentido a comparação.
E aí, beleza, né? Aí o Varg respondeu. O Varg respondeu quando perguntaram pra ele o que ele achava de um negro, né? Mas de conta ele não gosta de preto também. E o Varg deu uma dançada, cara. O Varg tá mais mansinho. Acho que o Vampetaço fez efeito. Ou ele gamou no Vampeta, não sei. E a declaração do Varg. E ele elogiou. Ele elogiou que ele vai por usar a coisa do Burzum. Claro, continua antissemita como sempre? Continua nazistão de sempre? Continua. Mas olha o que ele diz. Para todos aqueles que querem que eu fale mal do Kanye West. Não, ele não está roubando nada do que eu faço. Como escrevi em meu livro sobre black metal, é perfeitamente normal e natural e bom ser inspirado e pegar ideias de outros artistas. E ele destaca artistas entre aspas, tá? E francamente, acho que é uma demonstração de coragem usar publicamente a comida do Burzum, como ele fez. Você corre o risco de
ir,
né? Veja que ele achou que é certo. Decorre de ira de todo mundo ser musical que está completamente sob o controle de um certo grupo. Ele conta entre aspas. Que certo grupo é esse que você acha que ele está falando, César?
Cara, boa pergunta, né? Porque a gente sabe que qual é o certo grupo que domina a indústria musical. Que é um monte de branco velho que é dono de gravadora. Dono de gravadora, emissora. Eu não sei que certo grupo que ele acha que é esse. Entendeu?
Que
inclusive são caras muito parecidos com ele, inclusive.
Exato, exatamente. São caras que, se de repente, às vezes, voltasse a ser moda entre os jovens, sabe, uma cantora pop com uma suástica.
Sim.
Então, assim. Então, parabéns a ele por isso. Quantos artistas brancos, ele coloca brancos entre aspas, eu acho muito legal isso. Porque eu acho que o Varg deve se considerar, ou sei lá, o último descendente dos Aesirs que veio pra Terra, ele deve ser o último branco existente.
Ele acha que ele é ariano, né? Ele é nem branco.
Exato. Entendo que geneticamente essa bobagem se comprova totalmente besta. É, quantos artistas brancos estão por aí, estão usando camisas do Burzum em público? Faz você pensar. Para aqueles que usam, parabéns para vocês também. Eu agradeço. Então quer dizer que ele curtiu o Kanye West usando a camisa do Burzum no lugar de falar que era um preto safado, que ele não concordaria com isso. Mas sabe por que ele fala isso? Porque ele é um negro americano.
Cara, mas é também porque ele tem um preto antissemita, retardado, usando a camisa dele. Ele vai falar, porra, às vezes é só o bronze seu aí que é maior, mas nós somos muito parecidos.
Pior que é bem por aí mesmo, cara. Pior que é bem por aí. Lá, o sol tá mais torradinho de sol. Mas de boa, a gente concorda com muita coisa. Rolou um match ali, cara, sabe?
Eu acho que pro Varg, o que servia pra ressocializar ele seria tipo, igual teve um tempo atrás aí num programa americano aí, desses tipo, programa da tarde de mulher, que tá lá um cara lá, supremacista, não sei o quê, branquelão, não sei o que lá. Aí chega lá, fizeram um teste de DNA, falou, cara, você tem, acho que era 15% de DNA negro. Aí o cara...
Eu vi.
Negão, porra, foda.
Não. Daqui a pouco, pela declaração do Varg, só voltei ele dar um abraço e chamar de irmão.
É, quase isso, né? Praticamente isso.
Não, mas sabe o que é engraçado? É aí que entra numa coisa que uma moça falou uma vez e que a gente tem que começar a levar a sério, que isso sim eu achei problemático. O pessoal fala, latinase, não sei o que e tal. Mas, bicho, na hora de você compartilhar a ideologia fascista... Os caras não ligam tanto assim, não, se você não é branco, não, cara. Sabe? Eles não vão compartilhar o mesmo espaço que você, não vão deixar você comer na mesma mesa. Mas se você compartilha da mesma ideologia, eles te enxergam como irmão. E é assustador isso, sabe? Porque enquanto você pega o Varg, que já deixou muito claro que acha que latino é tudo lixo, tudo porco, como ele mesmo já disse uma vez, ele não liga de um negro americano. E assim, e não é que o Kanye West ele seja um negro clarinho, que até passe por branco, vai. O Kanye West é plantão mesmo, e tem todo aquele jeitão de negro norte-americano, sabe? De rapper e tudo mais, até meio gordinho, sabe? Que nem aqueles big boy que a gente tinha lá na década de 70. Ele tem todo o estereótipo do negro americano. Então não faz sentido ele dar essa passada de pano, a não ser exatamente como o Fábio falou. Ele acha que só, você só pegou um bronze maior, mas eu concordo com ele. É isso.
É, porque pode ser um negócio mais perigoso, né? Porque a gente vê com essa ascensão de extrema-direita no mundo, ele pode estar superando essa questão racial, de cor. O que é pior ainda, né? Porque aí esses caras se unem, né?
Exato. E eu não digo nem superando, sabe, César? Eu não acho nem que eu tô superando. Eu acho que é assim. Faixa é tudo igual? Então aceita. Sabe, faixa é tudo igual em qualquer lugar do mundo. E é terrível isso. E isso só acontece, só é um sintoma de um problema muito maior, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, tanto no, nos países nórdicos. O pessoal fala muito na sociodemocracia, uma alternativa à esquerda, não sei o quê. Mas você percebe que sociodemocracia permite que essas merdas existam, sabe? Não faz nada para coibir, porque pensa muito na liberdade de expressão, aquela coisa. O Varg só não tá na Noruega porque ele matou o Eurônimo. Se ele não tivesse matado ninguém, ele tava ali falando as bostas dele e um monte de gente aplaudindo. A Finlândia, que é dado como um grande exemplo de civilidade, é um país onde se tem um dos maiores festivais de banda neonazi.
Cara, na verdade isso aí, nós somos reféns aí dessa herança maldita do Voltaire, né? Esse negócio de discordar do que a pessoa diz, mas defender até a morte o direito da pessoa dizer, né? A gente é refém dessa merda agora.
Cara, pior que assim, eu não sou contra de fato a pessoa dizer essas bostas. Porque parece que eu não sou contra. Eu sou contra ninguém fazer nada, sabe? Eu acho foda, eu sou contra ninguém fazer nada. Porque assim, dizer, então, cara...
Mas o problema é que o dizer é o primeiro ato. Dizer é o primeiro ato. Só precisa de um cara que seja retardado o suficiente pra fazer.
Ou pra concordar.
Dizer é o primeiro.
Ou pra concordar, pelo menos concordar, sabe? E assim que a extrema-direita se espalha no mundo. A gente tem sorte, muita sorte, de que aqui no Brasil a gente conseguiu dar uma brecada nisso. Mas é só você ver países aqui na América Latina que estão indo numa onda mais conservadora. E vai nessas ondas também pelo seguinte. Isso acontece nos Estados Unidos também, principalmente. Que é onde eu vejo que o problema é pior. Nos Estados Unidos, você tem que escolher sempre entre duas opções. Direita ou mais direita. Essas são as opções. É. Ou você vai escolher a direita que usa o selo vegano, ou a direita que fuma Marlboro, e fuma Derby e toma 51 na garrafa.
É aquele negócio, você escolhe a bomba ou a bomba com a bandeira LGBT.
É, exatamente.
É isso que você escolhe, é a mesma coisa.
Tanto que eu tenho músicos que eu conheço que eles estão tão frustrados que eles falaram que não vão votar esse ano. E eu boto uma fé que muita gente não vai. Por quê? Você, não só porque você não tem opção. É porque as opções não chegam até lá. Porque a opção tem pra caramba nos Estados Unidos. Mas é um sistema muito confuso que eles colocam. E aí, essa coisa de você ter uma direita ou mais direita permite que gente como Kanye West tenha palco. E o Kanye West não é qualquer, pô. Kanye West, como músico, ele é um músico fantástico, sabe? Ele despirocou de vez porque ele percebeu que é uma maneira também dele se manter ativo com relevância sem precisar lançar nada. Mas ele é um músico excelente. Ele é um compositor muito criativo, inclusive, Kanye West. Mas ele percebeu que a polêmica dele fala mais alto do que a arte. E ele faz um esquema muito de influencer, sabe? Eu não duvidaria de que chega aqui uns 10 anos... É, sair da fantasia, fazer tipo aquela coisa do Scooby-Doo, vai, você tira a máscara e sai o Sérgio Malandro falando yeah, pegadinha.
Ah, cara, sei lá, é foda.
Não, eu também acho. Tipo de... Por isso, César, vamos pra próxima notícia que a gente tem que dar risada. E essa eu acompanhei de perto.
Guitarrista do Motley Crue processa a própria banda e afirma ser o único membro a tocar sem playback. O guitarrista Mick Mars do Motley Crue processou sua própria banda em uma ação judicial em que ele acusa os outros membros de enganar os fãs ao usar playback durante os shows. Mars alega que ele é o único membro da banda que toca de verdade no palco, enquanto os outros usam gravações para criar a ilusão de que estão tocando. O baixista Nick Six respondeu às acusações, chamando-as de absurdas e totalmente sem fundamento. Ele disse que a banda tem orgulho de tocar ao vivo e que as acusações de Mars são uma tentativa de chamar atenção para si mesmo. Ainda não se sabe como o processo vai se desenrolar, mas certamente essa notícia gerou controvérsia na comunidade musical.
Eu não sei se você acompanhou,
tem
cara.
Tem comentário para isso, sinceramente.
É essa notícia, mas o rolo foi assim. Os caras estavam no meio da turnê, inclusive ela passou aqui no Brasil, e o cara falou que ia sair. O Nick Mars, quer sair e tal. Depois, já veio a nota de que ele foi demitido da banda. Porque ele faltava demais dos ensaios, ele não era comprometido, e aquela coisa toda. O que eu particularmente não duvido. Só que aí, qual que eu acho que é o problema? O Nick Mars, sem o Motley Crue, ele não tem muito dinheiro. O Motley Crue é uma banda enorme nos Estados Unidos. Mas o Motley Crue não é assim, é uma banda que, exceto pelo Nick Six, né? É aquela banda que um membro sozinho consegue alguma coisa. E aí ele começou a falar essas coisas, que eu também não duvido, pra tentar engajar um pouco o pessoal e ficar do lado dele. Porque assim, bandas de hard rock, tipo Motley Crue, tipo Poison, que também já acabou faz um tempo já. Até mesmo pro Guns N' Roses, os caras, eles abusavam demais quando era jovem. E hoje eles não têm o pique pra cantar, pular, aquela coisa toda que eles faziam antes. E assim, eu não sou contra o show do playback. Inclusive, isso é um documentário no Milli Vanilli. Pra comentar isso daí, eu acho que é uma coisa interessante assistir depois. Eu não lembro se tem na Netflix, não lembro qual que é o lugar que tem. Mas tem um documentário do Milli Vanilli também que saiu recentemente. E assim, né? Problema que eu vejo com bandas como Motley Crue é que o fã que vai ver o show dos caras não espera a gritaria, agudos de cortar o saco e tudo mais. Só que os caras não aguentam. E aí você tem duas opções.
Aliás, já começa pelo vocalista que tem o triplo do tamanho, né?
Exato.
Que o cara parece o Majin Buu.
Caralho, o cara vai ser baldoso mesmo, hein? Porra, mano.
Mas parece, porra. Desculpa. Sinto muito. O cara conseguiu superar o Axl Rose.
Pior que conseguiu mesmo. Bola. Pior que conseguiu mesmo, cara. O cara, eu acho que ele não tem fôlego. E eu sou gordo também, tá? Então eu posso zoar, eu tenho lugar de fala. Eu acho que ele não consegue andar pelo palco uma vez e voltar sem perder o fôlego. Que eu duvido que esses caras, no fora de turnê, os caras malhem, tenham alimentação saudável, essas coisas. Eu duvido que os caras fazem isso. O Iron Maiden eu sei que faz. É tanto que é por isso que os caras estão ali inteirão ainda. Estão cansados, mas estão inteirão. Agora, você pega esses caras, mano, que a gente até comentou uma vez que um dos esportes favoritos dos caras era arrumar briga em turnê. Que os caras, eles tiveram que ser colocados num trailer suspenso num guindaste para os caras não causar. Então, eu não acho que os caras tenham alguma rotina muito saudável.
E, cara, fica parecendo aquele... o guitarrista do Judas Priest que saiu, né?
O Kaka Downing, né?
Que depois montou uma banda. Né?
Que, aliás, é uma porcaria. Você escutou a banda solo do cara?
Cara, eu vi uma música. Vi o videoclipe. Nossa, que merda. Merda.
E ele, cara, ressentidaço com o Judas, cara. Sabe que ele foi expulso do Judas porque ele era um cuzão, né?
Sim.
O Kaka Downing, ele era um cuzão. Então por que ele foi expulso da banda? Porque ele não era um guitarrista tão bom assim. Tão bom assim. Mas ele dava conta. E, pô, dá muito tempo do Judas. Então dava muito conta das músicas. E aí... Beleza, né? Os caras vão falar de player que eu tava falando. Então, a gente tem você tudo duas alternativas, né? Quando você chega na cidade. E você abusou muito de substâncias, inflou igual o Majin Buu, porque provavelmente comeu demais. Não, na verdade, eu minto, eu acho que o cara não parece o Majin Buu, César. Eu acho que ele parece o Kirby. Ele parece o Kirby. Para quem não tem referência, procurem o Kirby no Google Imagens. Vocês vão entender. Que afinal de contas é o Come-Come, né? É o Pac-Man da Nintendo. Kirby. E aí, beleza, né? Você tem duas opções. Ou você faz dentro do teu limite, o que pode acontecer de você baixar tom da música, as coisas como o Iron Maiden faz, ou você fazer shows horrorosos, tipo Guns N' Roses, porque o Axl Rose não entrega metade da performance que ele deveria entregar, o que é ok, ou você apela pro playback. Eu não sou contra playback, eu vou dizer que eu não sou contra o playback. Às vezes a pessoa tá ali pro show, pro espetáculo. Eu sou contra você não avisar pro fã que rola playback.
Cara, mas é foda, porque que espetáculo? Os caras dançam, fazem alguma coisa. O maluco ali, ele mal aguenta segurar a porra do microfone ali, no palco. Tipo, não tem espetáculo.
Então, exato.
E é melhor ter playback, porque é melhor ter playback porque o cara não canta mais nada.
Não mesmo, cara. Muitos anos bebendo, usando a voz de forma errada. É tipo você ver hoje, e aí a gente tá entrando na galeria dos vocalistas que aumentaram a sua superfície de contato, o Geoff Tate do Queensryche.
Sim.
Que é muito engraçado, né? Eu acho isso muito engraçado, muito triste. Eu gosto muito da voz do Geoff Tate, porque o cara tem uma puta voz. Que o cara estragou. Mas o cara estragou, não cuidou. É. Uma puta. Não, tem, a voz dele é uma voz boa. Só que tá estragado, ele tem que tratar, tem que...
Ele não aguenta cantar a porra,
exato.
Ele vai conseguir recuperar isso aí, por acaso? Acho que não.
Recupera, fazendo exercício, recupera. Mas, cara, não é tipo um mês, leva anos pra voltar. Você não recupera tudo, tá? Tem danos que não dá, é uma realidade, seu corpo já não cura mais. E aí, o que o Queensryche fez, o Queensryche de verdade? Contratou um vocalista que coloca o Geoff Tate no bolso. E mais jovem, né? O cara teve contratado, era mais jovem. E provavelmente um cara que se cuida. Então é isso, os caras do Motley Crue, não dá pra substituir muita gente do Motley Crue, porque descaracteriza, a banda é aquela galhofa que eles levam a sério, né? E é isso, né, cara, eu acho foda, e eu concordo, eu acho que assim, tem que processar mesmo a banda, os caras estão muito, a briga tá muito grande, porque o Mick Martin, eu acho que assim, a briga deve ser foda, porque envolve dinheiro, muito dinheiro.
Sim.
O Mick Mars deve estar precisando de ganhar uns trocos. E assim, eu não tiro a razão dele se ele tem direito a coisa ali, porque deve ter. Deve ter composição com ele, deve ter, enfim, coisa que ele participou. Porque ele não era um músico contratado da banda. Se ele fosse, o rolê seria outro, se ele fosse contratado da banda. Contratado, você cumpre o contrato. E se rescindir o contrato, você paga a multa e tchau. Tipo o que aconteceu com o Ela Casagrande quando ele saiu de Sepultura no começo da turnê de despedida. Deve ter contrato, o contrato deve... permitiu ou não permitiu algumas coisas. Como foi ele que saiu, provavelmente deve ter rolado uma rescisãozinha ali, uma outra rescisória. Acabou por parte dele. E que inclusive eu devia ter colocado aqui na notícia, mas eu não achei o sprint do André chorando das pitangas, porque o baterista foi embora. Tava uma coisa meio Dave Mustaine quando o Marty Friedman foi embora, sabe? Aquela coisa bonita de você ver um homem agindo de forma apaixonada pelo seu músico.
Sim.
E aí, vamos lá. Na verdade, eu devia ter trocado a ordem pra não ser eu a dizer essa notícia. Mas, cara, assim, abre a notícia, eu quero que você olhe pra foto. Não, eu falo, fica tranquilo que eu falo. Mas olha primeiro a foto, vê se a foto não combina com a notícia. Eu tirei do próprio link, eu vou comentar combina, qual que é a notícia. Não combina, eu acho que a foto...
Combina muito.
Eu acho que a foto foi escolhida a dedo, porque...
Sim, combina muito.
Assim, notícia. E eu peguei a que tinha um lead mais curto. E, assim, Marina Senna abre o jogo sobre sexo anal. É viciante. O que aconteceu foi o seguinte. Tem um programa chamado Surubão, da Giovanna Eva Eubank e o Bruno Gagliasso, que eu acho que na época eu ainda não tinha estreado esse programa. Acho que eu tinha falado e alguém noticiou que a Marina Senna gosta de dar porta dos fundos. E eu acho que esse programa da Giovanna e do Bruno Gagliasso, Giovanna Eubank e do Bruno Gagliasso, deve ser tipo o Ponto P, tá ligado? a pegada. Pra quem tem a idade de quase 40 anos, que nem eu, vai saber o que é o ponto P. E assim, e ok, cara. Né, ela falar gosta sexo anal. O problema é a repercussão que isso deu, cara. Porque do jeito que ela falou, claro que não foi, acho que não foi isso que ela quis dar a entender, porque os caras foram atrás do ex dela, inclusive, pra comentar isso daí. Pra entender que ela dava a porta de trás, porque o cara tinha o Malaquias meio diminuto. Vamos usar os eufemismos de Portugal. O Malaquias era meio desproporcional ao que deveria ser. Era desprovido de...
Como disse uma vez aí os caras lá no Minuto do Silêncio, o cara tinha pau de comer cu.
Exato. E assim, cara, eu quero que você comente primeiro, vai, porque eu tô tentando me conter pra não rir. Pode comentar, César, porque eu acho que assim, é a Sandy do século XXI que faz o comentário, só que não é pra uma propaganda de cerveja.
É a pessoa que fica gemendo feito gato no Lollapalooza, né?
Cantando Lollapalooza
que ela tava gemendo, né?
Eu não lembro se foi o Lola, mas eu acho que sim, eu não lembro agora. Faz um tempinho.
Ano passado,
eu não vou lembrar mesmo. E eu não vou caçar aqui pra ver onde ela tava cantando Gal Costa. Sim. E eu fiquei pensando nisso, cara. Imagina ela, durante o ato da cópula posterior, ela fazendo aquilo que ela fez da música da Gal. Rapaz, você acorda a vizinhança inteira ou você acorda o motel inteiro, dependendo de onde eles estavam.
E é incrível, porque tipo, ela falou de um jeito que não era, mas acabou sendo ruim, né? Que ela falou, tipo, cadê o trecho que ela falou? Cara, o trecho é maravilhoso.
Eu tenho que ir no link, cara, porque...
Ah, tem que ir no link, é.
Porque eu não coloquei o resumo.
O jeito que ela fala é maravilhoso. Falou que ela, antigamente, ela tinha um cara que ela ficava que tinha um pau pequeno, então era bom.
Não é que era pequeno, era um pau menor.
Era um pau menor. Então era bom pra fazer sexo anal. Ela fazia bastante, né?
Pior que ela disse que ela fazia bastante. E assim, cara, eu particularmente falando, pra quem foi criado vendo programas na MTV tipo Ponto P, até o programa que tinha antes do Ponto P, que eu não vou lembrar o nome, que tinha, sei lá, você via a boquinha da garrafa dos anos 90, mina de 10 anos dançando na boquinha da garrafa, cara, isso daí eu não acho nada demais. Eu só acho engraçado. Por causa justamente de falar, ela gostava de fazer sexo anal porque o cara tinha um pau menor.
Não, então, eu quero ressaltar o trecho. Lá vem. Mas ultimamente não estou mexendo tanto com o cu. Eu namorava um cara com o pau menor. Dava muito cu pra ele. E tipo, todo mundo sabe que ela se separou do antigo namorado. Ou seja, esse cara de pau menor, de pau sub-20, sub-17.
Exato, sub-17. Na verdade, eu falaria sub 13, né?
Pau dente de leite, talvez?
Pau categoria de base. Categoria de base.
Pau escolinha, né? Pau escolinha,
eu acho que então, é um tema excelente.
Então, porque assim, dá a entender que esse cara tem deficiência lá embaixo. Mas enfim, né? É um negócio assim. Foi uma notícia que trouxe bastante risada, sabe? Bastante risada essa semana. Eu achei maravilhosa essa notícia.
Não, e eu tenho que comentar. Se eu não me esquecer, eu vou colocar os links das notícias para vocês lerem. Mas eu quero que, assim, a foto, que é com o ex dela. Se não me engano, esse aqui é o último ex dela. Assim, ela foi escolhida a dedo porque o ângulo da foto ressalta muitíssimo o local de diversão favorito dela atualmente.
Sim, é um negócio que praticamente abre ali com vida pra estrada de barro.
Exatamente. Inclusive, tô num galpãozão de circo, pelo que parece, e tem umas bandeirinhas aqui, uns negócios.
Mas ela está de calça.
E ela está de calça. Mas peraí, você vai ver que a calça dela, depois que começa a coxa, ela é cortada.
Sim.
E acho que parece que vai até a altura do joelho, depois volta a ter calça de novo. Ou seja, é pra deixar claro o recado dela. É pra deixar claro o recado.
Sim.
E assim, e eu acho foda o tipo de repercussão que deu, porque assim, tá, tem coisas da intimidade que eu acho que não é legal a gente ficar expondo. Porque assim, cara, não faz sentido expor. Mas por aí. Mas eu não acho que ela falou nada demais. Eu dei risada mais do fato do cara no pau menor. Mas não tanto dela ter falado que gosta de dar o rabetão. Momento algum. Eu acho que é assim. Ela dá o que tem. Ela dá o que é dela e, como diria no filme lá do Papacu, cada um dá o que
é
seu.
É que aquele negócio acabou muito mais nesse negócio nosso de fazer piada com o ex-namorado dela, né? Por causa do que ela falou. Que ela poderia ter falado que antes ela dava o cu pra caramba. Só que agora, como ela não tá mais namorando, não dá. Pronto, simples assim.
É, fica só no consolinho básico e tá tudo certo. Eu só acho complicado os comentários que sugerou, né? E isso me deixou um pouquinho, vamos dizer assim, preocupado. Tinha gente falando que aquele comentário fazia torná-lo conservador. Mulheres falando isso, sabe? E eu não entendo. Quer dizer que gostar de dar a porta de trás é errado de você falar, cara, eu entendo e assim, e ela não tá falando isso gratuitamente. Vamos colocar um contexto nisso. Ela tá falando num programa, que provavelmente é um podcast, que muito possivelmente. Que fala sobre sexo. Então é esperado que as pessoas falem isso. A Penélope Nova não falava que homem de verdade pra ela gostava de um fio terra? A Penélope Nova falava isso. Na época que ela era namorada do André Matos. Entendam como quiserem. Então é isso.
Né? Vulgo Geisha Nisei Sansei, né? Como diriam os caras do Rock Ball.
Exato. São dos André Matos, que provavelmente quando me curtia de uma maneira diferente, uma maneira hétero. Não que ela também não fosse hétero, da maneira cena, mas gostava de uma cutucadinha por trás, segundo a Penélope Nova. Não estou dizendo que isso é verdade. A Penélope Nova falava que homem de verdade gostava de um fio terra na época do namorado André Matos. É só isso que eu tenho para dizer. Eu não estou afirmando, não estou concluindo nada. Eu só estou dizendo o que ela colocou ali. E assim, que bom, né, que, assim, a despeito das groselhas que a Marina Sena fala, das muitas groselhas, eu acho que uma das primeiras vezes que eu acho assim, olha, eu acho adequado o que ela falou, inadequado como noticiaram isso. É só isso. E que o cara agora vai ficar com fama de bananinha. Se bem, que isso pode ter um revés aí. Imagina pro cara chegar e falar, ó, eu comi a bunda da Marina Sena.
Você acha que pode ter um efeito Celton Mello?
É, talvez. A mente humana ela é capaz de nos pregar peças inúmeras. E eu acho que sim.
Se bem que Celton Mello é rico, né? Então, pra ele, tanto faz.
E esse cara também, cara. O cara produziu o disco dela.
Sim. Então, mas é que tá. O Celton Mello, ele enrola as notas de 100 no pau até a mulher sentir.
É, no caso, ele pode compensar, se for menor, colocando um lubrificante especial à base de dólares, né?
É, tipo...
E o Celton Mello, recentemente, aproveitando o gancho, lançou um podcast, uma série, na verdade, podcast, junto com o pessoal do Jovem Nerd, junto com o livro, para contar as histórias da mãe dele. Tá muito legal. Aliás, eu acho, a despeito da galhofa, eu acho o Celton Mello um baita de um ator, sabe?
Não, não tô falando nada sobre, sabe, a atuação do cara, né? Tipo, o cara é um ator, assim, fudido, né? Pô, você tem... Tudo bem, foda-se, tá... Uma atuação do cara de 10 milhões de anos atrás, né? Mas, por exemplo, ele no Alto da Compadecida e tal, pô, o cara.
Novela.
Tem uma carreira gigante, né?
Muita novela que ele fez também, o cara é foda. E nisso ele ganha dinheiro, tanto que ele é produtor mais agora. Ele é mais produtor hoje do que ator, o que eu acho certo também. E por que notícia, César? Esse é muito bom. Esse é muito bom.
Jovens são expulsos de cinema por fumar maconha em filme de Bob Marley.
Peraí,
um grupo de jovens.
Vamos entender o seguinte, César. Você consegue ler isso daqui e não achar que tem nada de errado nessa notícia?
Era o que eu ia falar no final, porque eu não vi nada de errado. Tudo bem que, assim, a gente tá falando aí do... Né, e, aliás, depois eu falo, né? Um grupo de jovens foi expulso de uma sessão de cinema em um shopping em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, após ser flagrado fumando maconha durante a exibição do filme One Love, sobre a vida de Bob Marley. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram ação policial violenta contra os jovens, com um policial agredindo um deles. O shopping justificou a intervenção da polícia devido a relatos de clientes sobre o uso de substâncias ilícitas e tumulto na sala de cinema, visando garantir o bem-estar dos frequentadores. A polícia militar, por sua vez, afirmou que foi acionada para intervir no grupo que estava perturbando o sossego dos espectadores e que a abordagem será investigada pelo comando do batalhão. Assim, eu acho que, tudo bem que assim, a gente tá falando de Pernambuco, né? Se fosse no Maranhão, que é a Jamaica brasileira, talvez isso não ocorreria, mas...
Pensasse, quem, sabe, é. quem sabe não ocorreu e os caras ficaram numa nice lá, nunca saberemos.
Não, então, o que eu tô falando assim, que não ocorreria o mesmo desfecho, toda essa...
Essa mobilização, né?
Todo esse roteiro, entendeu? Ocorreria só os caras na fome do maconha e tipo, porra, foda-se, né? Vamos fumar maconha. E assiste o filme, e enfim.
Não, não, eu acho o roteiro disso daí, o enredo que o Brasil cria para essas coisas, muito divertido. Tá certo, vamos colocar aqui da parte lógica disso. Não é agradável fumar cigarro de qualquer espécie, e eu mesmo, se fosse assistir um filme desse, eu me sentiria muito incomodado. Mas assim...
Em um ambiente fechado, né?
Exato, em ambiente fechado. Mas assim, cara, é uma galhofa muito grande, porque... Nós estamos falando do filme Bob Marley, cara, sabe?
Aliás, não é nem questão que não é agradável, é proibido por lei, porra.
Exato.
Você não pode fumar em ambiente fechado.
Exato. E é engraçado porque, como eu vi lá no Galãs Feios, a gente pode chamar isso daí de cinema 5D. Esse é o verdadeiro cinema 5D, cara. Vem até com cheiro.
Pois é, né?
Vem até com cheiro. Já pensou se fizesse um remake do Cheech and Chong? É, bicho... O pessoal fumando maconha no Bob Marley ia ser fichinha comparado com o Tichon.
Tinha que ser apresentado em drive, né?
Sim, não, não.
Tinha que ser apresentado em drive, porque aí
sim, com certeza. Com certeza, cara. Porque se no filme Bob Marley já aconteceu de pegar uns jovens, imagina se alguém fosse fazer um remake desse filme. Se bem que eu acho muito difícil um remake do Cheech and Chong rolar. E já me falaram que esse filme do Bob Marley também é bem ruim, porque Cheech and Chong foi um filme, assim, não é só o fato dos caras fumar muita maconha que pega no filme. A estética toda do filme é muito legal do Cheech and Chong, sabe? Porque, assim, a forma do enredo, acho a história lá dos dois caras meio malandrão, meio abobalhado, sabe? Que eu assisti faz muito tempo que eu assisti Cheech and Chong. Isso é muito legal e eu acho que isso não passa hoje, por muito dos filtros sociais que nós temos.
Sim.
Sabe? Mas era muito
legal. É que é um tipo de humor que já não tem mais.
É, não, e assim, eu acho interessante Cheech and Chong porque ele é muito politicamente incorreto das formas mais estúpidas possíveis. E assim, não tem essas coisas que você está imaginando do cara ouvinte. O cara vai xingar da minoria. Não, ele é politicamente incorreto porque no contexto que ele foi lançado, ele vai escancarar umas hipocrisias ali que eu acho foda. Eu gosto muito dos personagens justamente por isso. Porque parece que eles estão assim, meio voadinhos no mundo, completamente contra eles. Eu acho foda, isso eu acho foda. Do Cheech and Chong. E assim, o Cheech and Chong, se houvesse um remake disso, não sei, ia ter que ser um drive-in. Eu fico imaginando que nem um drive-in, os caras iam ter que colocar um fast food do lado. Porque imagina o tamanho da briga que isso vai dar.
Sim. Porra, o cara vai ganhar uma nota, né? Puta, imagina.
Ganha uma nota, cara, é capaz de faltar comida. É capaz dos caras comer o balcão.
Sim.
Porque... Não, não, e olha que coisa interessante. O cinema, se tivesse aproveitado o expediente, o que os caras iam faturar de pipoca com esses caras? Os caras não iam comprar o balde, iam comprar já a maquininha fechada, sabe?
Pois é.
Então, até isso o cinema perdeu. Perdeu a oportunidade de ganhar um dinheiro, que é onde o cinema realmente ganha dinheiro. Que é quase guloseima. Podia fazer uma sessão especial só pra maconheiro, pô. Coloca um exaustor, coloca um cinzeirinho... apropriado e deixa os caras perderam uma oportunidade de marketing, cara. Mas quem sabe, se algum dia acontecer nessa cósmica existência do Brasil liberar o uso de fato, coisas como essa serão menos comuns do que vocês imaginam. Porque assim, gente, países onde legalizou a maconha, inclusive, é um assunto que uma hora vai ter que legalizar. Eu sempre vou falar o seguinte, quando legalizar maconha? Se vai legalizar maconha? Não é se, mas quando? O dia que os políticos descobriram o quanto de dinheiro que isso dá pra eles, eles legalizam na hora.
É, que eu acho que na verdade deveria liberar tudo, né? Não só maconha.
Ah, com certeza.
Só que aí é aquele negócio. Já ia ter que ter um ponto de um reforço no SUS e principalmente de educação pra tratar isso aí, né?
É, senão você vai ter um problema que nem acontece na Holanda, que é pouca gente divulga. Mas eles têm um problema crônico de saúde de pessoas viciadas. E assim, o pessoal fala, na Holanda você pode comer droga. Não é bem assim. Holanda, ninguém vai te perguntar quem é seu fornecedor. Você não pode produzir no país, mas você pode consumir.
Aliás, você tem que consumir em lugares específicos para consumir. Você não pode sair na rua fumando. Isso é igual os vida louca que você vê aí, tipo... 6 horas da tarde, andando na calçada, fumando baseado, né?
Exato. Nos Estados Unidos também. Embora seja mais frouxa essas leis, você pode cultivar essas coisas todas, não é qualquer lugar. Como qualquer coisa, Estados Unidos. E isso é uma coisa que eu sou a favor, tá, cara? Isso eu sou muito a favor. De as pessoas não consumirem bebida alcoólica no meio da rua. Isso eu sou a favor, sim, porque você pode ir até preso. Isso eu sou muito a favor. De você consumir em algum lugar fechado. Porque muita merda acontece porque as pessoas estão bebendo fora. Eu falo isso com alguém que gosta de beber, sabe? Eu falo isso com alguém que gosta de beber. Então, quando legalizar maconha no Brasil, que é quando alguém perceber o quanto de dinheiro que isso injeta, essas cenas vão ser muito menos comuns. As pessoas não vão... É que nem cigarro, gente, ou bebida alcoólica. Bebida alcoólica, você raramente vai ver alguém no cinema bebendo uma cerveja. Até porque em lugares que você tem a venda disso permitida, vão ser muito caros. Tipo o César quando foi ver Batman tomando um uísque. Será que aquele cinema ainda existe, cara? Aquela sala gourmet?
Acho que existe ainda.
Porque quanto será que deve estar o ingresso? Se hoje o ingresso normal custa 40 conto, imagina lá.
É, na época era 40. Imagina quanto é hoje.
Na época que era 40, o ingresso no cinema normal era 16. Mas que valeu a experiência pra poder ver um filme tomando uísque, o que é bela e moral. Eu fui ver Star Wars, eu não vou lembrar qual, tomando um chope. Mas porque tem uma coisa que, pra vocês bebuns que ouvem nosso programa, o Diquinha do Fábio, pra você poder beber um pouquinho a sua bilhetinha no cinema. Lata e garrafa tá fora de cogitação, não pode levar. Então você não vai conseguir abrir uma lata de cerveja, e eu entendo, não só porque você é cerveja, mas qualquer coisa em lata, porque aquilo ali pode virar um arma potencial que pode machucar alguém. E garrafas, cerveja não vende garrafa de plástico aqui no Brasil. Antigamente tínhamos a Belco, mas a Belco virou outra coisa. Então, não vende mais cerveja em garrafa de plástico. O que você pode fazer? Procura lugares que vendem chope em growler de plástico, que foi o que eu fiz. Eu tinha comprado num lugar, levei pro cinema e bebi com seus refrigerantes, porque ninguém ia ver que era cerveja. Fiz uma vez só também. Me arrependi porque dormi uma boa parte do filme. Mas acontece. O filme tava chato também, uma parte do filme, cerveja ajudou. E é isso. Aí vamos para a nossa... Deixa eu ver que eu já pulei um giro de notícias aqui. A nossa penúltima notícia, que essa é muito boa. Muito, muito boa. Caetano Veloso consegue penhora de receita de livros de Olavo de Carvalho, que morreu em 2022, com ele devendo processo pro Caetano. Eu não lembro quanto que era o processo agora, esqueci de colocar aqui. Mas ele tinha perdido o processo, porque ele tinha falado mais merda do Caetano Veloso.
Não, e tá escrito no resumo.
Que era que ele acusou o Caetano Veloso de ser pedófilo por conta do casamento lá com a atual mulher dele, que eles namoravam, ela era menor de idade.
Paula Lavigne.
A Paula Lavigne, menor de idade, ela tinha 16 anos. Pelas leis do Brasil naquela época, não era de ninguém. Pelas nossas leis de hoje, não é. Aliás, algo que é importante para o pessoal se tocar aqui. Não existe nenhuma lei, acho que em lugar nenhum do mundo, pelo menos... Então, onde eu sei, uma lei para pedofilia. Você tem para outras práticas associadas a... Que pedofilia não é um crime. Pedofilia é o desejo de pessoas, principalmente crianças. Crianças, adolescentes, mas adolescência. Os crimes que se cometem em relação a isso é que são complicados. Que você tem estupro de vulnerável, que é o mais comum, inclusive. Você tem assédio, atentado ao pudor, atentado violento ao pudor, que é onde se enquadra... E a pedofilia meio que é o agravante disso, vai. Quando é com menor, é o agravante disso. Só que essa lei, ela é recente. Essa percepção também é recente, sabe? A gente, e não devido ao Caetano, não. O Caetano também já fez muita bosta. Mas a questão é que a gente tem que começar... O que fez, inclusive, ele ganhar o processo. Eu não podia chamar o cara de pedófilo. Primeiro pela idade da moça, quando começou a se envolver com ele. Que já não era, não enquadrava-se... Nos 13 anos, que é onde a nossa lei hoje pega.
É que hoje pega 14, né? Que é a idade de consentimento, né?
Exato. O que por si só eu já acho problemático, mas assim, não é uma solução fácil você resolver isso, porque tem uma coisa no Brasil, e isso é uma coisa que outros países já perderam com o tempo. A diferença de idade entre as pessoas se relacionarem muitas vezes é muito grande. E é um costume que vem lá da época. Da independência do Brasil, principalmente, das pessoas casarem mulheres muito novas com homens muito velhos. E claro que rolava mil e um abusos, relacionamento entre você pegar uma moça, uma mina de 16 anos, e você, sei lá, ser um cara de 30, tem problema aí.
É, tem vários problemas, né?
Tem problema aí. Tem muito problema aí, porque há uma desigualdade muito grande nas idades. Então, alguém pode falar, ah, mas tem moças que são mais maduras, tal. Até pode ter, cara, mas não é essa a questão. Que tipo de experiência uma moça tão jovem vai ter? E vamos imaginar, inclusive, um relatório da UNICEF aponta sobre casamento infantil. Quando você casa essas meninas muito jovens com caras que já têm uma vida estabilizada, você priva elas de qualquer tipo de crescimento pessoal e profissional. Então o cara passa a ser dono dela, que é muito triste. É claro, a Paula Lavigne, quando se envolveu com ele, a Malu Magalhães, quando se envolveu lá com o Marcelo Camelo, são pessoas que vêm de estratos sociais mais privilegiados. Elas não teriam problemas com isso, mas no geral...
A família. Ciência, um monte de coisa, né?
Mas no geral, isso não é a realidade da maioria desses casos. O que a gente percebe, até por estatística, a quantidade de violência, e violência de todo tipo, desde agressão a estupro, tá? Porque sim, gente, não é porque as pessoas namoram ou são casadas que não rola estupro, não. Rola, e rola com mais frequência do que deveria. E aí, beleza. O Caetano foi acusado em 2017 pelo Olavo de Carvalho, e a 50ª Vara Civil do Rio de Janeiro determinou que os livros da editora Record do ano de 2022, que foi o ano que ele morreu, fossem usados para pagar parte dessa indenização. Porque, olha que coisa interessante... Ele deve 10 mil reais por dia. Eu não lembro quanto que ficou esse valor até aquele momento, mas era um valor bem alto. E eles
então, tá aqui, ó. Total aí de R$3.372.608,33.
E tudo que os livros do Olavo de Carvalho venderem, em tese, é para pagar essa indenização. Tanto que vai para depósito judicial, essas coisas, até completar o valor. O problema é que a editora Record falou que as vendas livros dele totalizam apenas R$8.016,40. E o Olavo nem pra reclamar disso, né?
Tentaram perguntar pra ele, mas ele se fez de morto.
Exato, exato. Mas assim, olha que problemático. Ninguém questiona a editora Record por manter a publicação do Olavo de Carvalho. Ele fascista do caralho. É uma editora que foi muito conivente. Tá certo, ganhou muito dinheiro com a venda dos livros dele. Ganhou muito, muito dinheiro mesmo. Tanto que quando o Olavo de Carvalho estava no auge, lá para 2017, 2018, os caras lavaram a égua. Principalmente com aquele livro lá no O Imbecil Coletivo e o Tudo Que Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Esses dois livros de um cara que era escrotizado por escrever muito mal, que já teve até coluna na Folha de São Paulo. E eu acho assim, é o fim de uma era, mas vamos ver. Afinal de contas, o Olavo de Carvalho não respondeu se vai chupar o cu do Caetano, que era uma promessa dele. Então que pague a dívida. E vamos para a última notícia, César.
Espólio de Sinéad O'Connor exige que Donald Trump pare de tocar suas músicas em campanha. Após a morte de Sinéad O'Connor em 2023, seu espólio e a gravadora Chrysalis emitiram uma nota proibindo Donald Trump de usar sua música Nothing Compares to You em seus comícios políticos. Isso acontece em meio a uma longa lista de artistas como Linkin Park, Rihanna e Village People, que expressaram a desaprovação ao uso de suas músicas por Trump. A nota destaca a postura firme de O'Connor em vida, criticando Trump e descrevendo-o como um demônio bíblico. A artista irlandesa, conhecida por sua posição combativa e crítica à Igreja Católica, faleceu em julho de 2023, aos 56 anos. Cara, assim, eu fico surpreso que o Trump toca Village People nos comícios dele. Ele dança o YMCA, será?
In the Neve, cara. Eu acho que In the Neve é mais a cara dele. De daqueles marinheiros suadão, tatuado.
Sim.
E assim, tem uma coisa. E não é, o Trump não é o primeiro a ter problema com isso. Uma coisa que acontece também no Brasil, tá? Inclusive já deu rolo isso. Quando você vai criar jingle, é difícil você criar um jingle do zero e aquilo pegar. É difícil. Então, uma prática muito comum, que se vale inclusive já da premissa do Fair Use, no caso dos Estados Unidos, é você criar uma paródia, uma versão. Só que assim, quando você cria paródia, cria uma versão, é muito difícil de você brigar contra, porque é permitido. O problema é quando você usa a música no meio do comício. E são músicas de fácil conhecimento. Porra, Nothing Compares to You, acho que todo mundo que tem mais de 25 anos já ouviu essa música alguma vez, né?
Sim.
E assim, Linkin Park, essas coisas, tem um apelo você ter uma música conhecida. Inclusive, a gente até comentou num programa quando um político de direita tentou usar Eye of the Tiger num comício. E o pessoal do Survivor foi correr atrás e o cara teve que pagar multa. Porque você usar música de terceiros é complicado porque você precisa de autorização. Isso também no Brasil, tá? Não é só lá. E essa autorização envolve dinheiro, muitas vezes. É só o rolo que aconteceu quando lá o cara do Kid Abelha quis liberar a música para a campanha do Lula e a Paula Toletti, né, resolveu que brigar com o cara porque não podia usar a música para fins políticos. A moça que acabou o Kid Abelha não fez mais nada, é tipo como se ela tivesse entrado para Record, sabe? Eu acho foda essa notícia porque a Sinéad O'Connor é completamente oposto do que é o Trump. Quer dizer, não só ela, né? Todo mundo que ele pegou, Rihanna. Porque, assim, o Trump, ele é um cara que é justamente contra o tipo de pessoa que essas pessoas representam. E a Sinéad
Sim.
O'Connor foi uma das. Assim, a gente vai falar de. Quando a gente fala de grandes vítimas do cenário musical, é muito difícil alguém ser tão vítima quanto ela, que nós já até comentamos aqui. Ela rasgou a foto do João Paulo II e ela ficou décadas sem. Ela perdeu até contrato com gravadora quando ela fez isso, num Saturday Night Live. O Marilyn Manson tem acusações de violência sexual, que a gente nunca duvida que seja verdade, tá? Do tipo meio louco que ele é. Tem também, ele rasgava a Bíblia no show dele e agora tá fazendo show com acho que com All That Remains. Não lembro agora qual que é a banda. Não, com o All That Remains. O Marilyn Manson fazendo show. Ou seja, por quê? Porque o cara é homem. E nós estamos pegando a Sinéad O'Connor, que era uma cantora que na época rivalizava com muita cantora grande. Tipo, não chegava perto da Madonna, porque ninguém chega perto dela, né? O único que chegava perto era o Michael Jackson. Que tava empatado ali. Ninguém chega perto de uma Madonna, mas ela tava muito no alto e ela perdeu tudo. E aí a gente soma o filho dela que morreu por conta de uma depressão que o cara suicidou. E as pessoas estão dizendo que na verdade ela morreu porque ela tava assim, ela não tinha mais razão para viver. E de repente ela ali do outro lado, tendo que ver um canalha como o Trump usando a música dela, é foda, não é, César?
Sim, que é um cara que, meu, né? É totalmente oposto. É um cara que é um merda, sabe?
E que infelizmente
Por
ganhará a
mais que.
eleição esse ano se não tomarem cuidado.
Mas vai ganhar também porque do outro lado também tem um dinossauro, né?
Um velho broxa que tem medo de peitar Israel porque tem interesse em vender arma. E é isso.
Sim.
É como disse um conhecido meu, que é de uma banda que é de lá. É, ele não vai votar. Porque não vai mudar nada com quem ganhar. E é meio isso, sabe? É meio isso. Eles vão votar, não vão votar, porque foi a mesma coisa que aconteceu porque que o Trump ganhou. Embora tenha rolado uns problemas lá com a Cambridge Analytica e tudo mais. A Hillary não representava uma mudança de paradigma. E os Estados Unidos faz anos que o país não cresce. O país não tem crescimento estável. Tá com uma dívida que já tá batendo, pelo que eu li da última vez, batendo quase US$ 1 trilhão.
Ah, mas dívida também, convenhamos, né? Que para eles é muito simples, é só pegar uma bomba e foda-se, né? Eles não
É,
estão
não.
muito preocupados com a dívida deles, né?
Não, mas é meio isso. Se a gente parar pra pensar, tanto o bombardeio lá de Israel na Palestina, quanto dando apoio lá pro Zelensky, que tá cada vez mais perdendo território, e que se não fosse pelo Biden, ele já teria chegado num acordo com o Putin.
Apesar do Macron tá falando lá que vai mandar as tropas voltar. Vai tomar no cu grandão se fizer isso.
Não, e não vai. Ele não vai. O que acontece que o Macron ele não entende é que para você autorizar um ataque desses, você tem que contar com muita gente no parlamento europeu.
Aliás, na verdade, sim, convenhamos que primeiro todos os membros da OTAN têm que aprovar isso, né? Não é só ele falar, ah, eu vou mandar minhas tropas.
Exato. E um dos grandes aliados do Putin é o presidente da Turquia. E apesar de já ter ido muito contra o Trump, contra ele, ele não. Ele mantém a posição. Então ele tem uma cadeira ali na União Europeia. Então, assim, é muito difícil rolar alguma coisa. E também porque, assim, beleza, você vai mandar as tropas. Quanto isso vai custar? Tem país que não tem condição de arcar com uma dívida dessa. Lembrando que a União Europeia, se eles assumem isso daí, todos os países têm que ajudar. Que país que não teriam
Não, sem
condição?
contar que é um dos países que já está sofrendo pra caramba por causa de protesto lá de agricultor, né?
Tem
Além de outras classes, né?
problema com o agricultor, tem um pessoal. Muito puto por causa das
Aliás,
mudanças.
a França teve uma greve aí, né? Que fechou a Torre Eiffel, né?
Sim. Não, teve greve. Você tem greve do pessoal, dos entregadores, teve por lá. Tem a greve do pessoal da agricultura, mas é também por causa do acordo que eles estavam fazendo com o Mercosul, que acabou não rolando, e que o Brasil agora falou que não interessa mais, porque, pô, os caras vêm pra China. China é o maior mercado do mundo, não interessa mais para eles. E é isso, cara. E aí, de repente, você pega todo esse cenário aí, e você vai ter a ascensão do Trump, e ainda querendo tocar música de gente que é completamente contra, mas eu realmente fiquei curioso. Qual será a música do Village People que ele usava nos comícios? Será que ele ia vestido o quê? De índio?
É, outro ia de cowboy com a bunda de fora.
Cowboy, eu acho que combina muito com aquele jeitão meio rústico dele, mas acho que índio, mais porque ele tem a pele laranja, sabe? Em vez de ele ser um cara vermelho, ele vai ser um cara laranja.
Pode ser.
Então, é isso, gente. Fizemos nosso giro de notícias, espero que vocês tenham gostado. E, César, tem um último recado antes de a gente passar as redes sociais e os caralho a quatro?
Ah, cara, um último recado. Putz. Ah, eu acho que vale comentar, né, que é incrível que Israel tá se aproximando do Brasil, né? Tipo, apesar de, entre várias aspas, críticas ao Lula, né? É incrível como esse estado fictício mostra como ele é insignificante, né? Que pro Brasil tanto faz, persona non grata, foda-se, Brasil não adianta, é 1 bilhão de dólares no ano, é dinheiro de pinga. Agora para ele, se o Brasil se fechar, é muita importância. É por isso estão enfiando o rabinho entre as pernas.
Não, eu achei muito engraçado quando eu li isso, cara. Que agora o cara quer voltar a conversar com o Brasil. É tipo o cara de Portugal lá, do Chega, que falou que o Lula vai ser preso se ele for eleito, que não vai entrar no
Falou que
Portugal.
Lula seria proibido de entrar em Portugal, como se quisesse entrar em Portugal também, né? Puta que pariu, país que tá cada vez pior aí com um monte de reaça brasileira, filho da puta.
Não, mas tem que contar o seguinte, né? Tudo bem que o pessoal critica muito o partido de esquerda. Por muita coisa que não dá, a gente tem que lembrar que a esquerda na Europa ela é meio tímida, comparada até com a nossa esquerda brasileira, que eu já acho ela bastante tímida. Mas o cara do Chega é muito engraçado, porque se cortar a relação com o Brasil, eles cortam com o segundo maior parceiro comercial. E se o Lula conversar direitinho, corta também com a China, que é o primeiro parceiro comercial. Aí o país quebra de novo.
Né, os caras não pensam muito, né? É incrível. Não, mas tomara, se ele for eleito, tomara que ele faça isso. Por favor, faça isso. Corta relações com o Brasil. E aí vai. Só quero ver quanto tempo que eles vão aguentar isso aí.
Quanto tempo até ele fazer que nem o Netanyahu falando que a gente tá de mal, vamos fazer as pazes, né?
Dar uma recuadinha.
Exato. E é isso, gente. Para vocês querem entrar em contato com a gente, para quem ainda tá ouvindo essa jossa, contato@groundcast.com.br ou formulário de contato no site, que eu também recomendo que chegue. Nós temos o groundcast.com.br, que é o nosso site, tem notícias, coisas que eu publico de vez em quando. Nós temos também o Groundcast em todas as redes sociais, menos no Instagram, que é Groundcast Brasil, por causa de um filho da puta que não posta nada e tem o nome Groundcast. Então, é isso, gente. Um grande abraço para todo mundo e nos vemos no próximo programa.